Meu caro ouvinte da CBN, a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Nós já conversamos aqui nesta semana, na terça-feira, com Ulisses Maia. Na quarta-feira foi a vez do candidato Flávio Vicente. Ontem conversamos com Priscila Guedes. Hoje o nosso entrevistado é Humberto Henrique. Lembrando que os nossos candidatos que são convidados aqui a vir ao estúdio da CBN terão 15 minutos para poderem falar sobre os seus planos de governo, responderem às perguntas dos nossos ouvintes. Primeiro eu queria cumprimentar aqui o candidato Humberto Henrique. Humberto Henrique, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer a CBN por esse espaço importante e democrático.
Lembrando que o Humberto Henrique é contador, tem aí a legislatura de vereador de Maringá e agora se candidata a prefeito da cidade. Bom, candidato, o senhor tem, a partir de agora, 15 minutos, e a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é sobre por que o senhor se candidatou a prefeito da cidade.
Olha, eu sou vereador já por 3 mandatos, fui eleito em 2004, e foi um projeto da comunidade do qual participo, onde nós vimos a necessidade de interferir onde decide a nossa vida de uma maneira positiva, mostrando que é possível fazer política de maneira séria, correta e transparente. Fui eleito, reeleito já por mais 2 vezes. E nesse tempo todo, enquanto vereador, nós tivemos várias conquistas, várias lutas em defesa da população de Maringá. Começamos já na Câmara, em 2006, denunciando o alto número de cargos de confiança que existia naquela oportunidade. Eram 84 cargos que custavam milhões, né, para a Câmara e, consequentemente, para o município de Maringá. Então, eu fiz a primeira denúncia naquela oportunidade. Em 2009, conseguimos reduzir e, a partir daí, economizar vários recursos. Ainda na Câmara, denunciei o alto índice de gastos com diárias. Fiz um projeto de resolução que também foi aprovado e hoje, praticamente, nós não temos gastos com diárias. Ainda na Câmara Municipal, nós conseguimos, né, enquanto vereador, fazer algumas lutas em defesa da cidade com relação, em 2006, o município queria terceirizar e privatizar o hospital municipal. E nós mostramos que era possível ele continuar público e ele continuou público. Se tivesse terceirizado hoje, talvez nem existiria ainda. Na questão da coleta do lixo, desde 2005, vem fazendo uma luta para que o município faça os investimentos necessários, priorize a coleta seletiva, invista na compra de novos caminhões. E a tentativa sempre da prefeitura foi de instalar uma usina de incineração que, junto com a comunidade e a população, nós conseguimos reverter, que seria ruim para a população, não tinha garantia de que não teria, que não seria prejudicial à saúde do maringaense e não resolveria o problema, porque queimaria, inclusive, material reciclável. Conseguimos evitar uma parceria público-privada, que também seria uma contratação a longo prazo, e sempre o meu mandato tomando a frente, sempre, claro, com os movimentos, com a imprensa, sempre nos apoiando. E agora, recentemente, nós tivemos essa tentativa de terceirizar a coleta do lixo, e eu fiz uns cálculos, denunciei que havia um superfaturamento, e denunciei no Ministério Público, e agora, recentemente, essa semana passada, o juiz deu uma liminar suspendendo a contratação, né, que seriam valores aí da ordem de 30 milhões, quando o município poderia comprar os caminhões novos, e custaria aí em torno de 13, 14 milhões. Então eu entendo que a minha ação enquanto vereador foi uma ação muito além daquilo que muitos vereadores acabam fazendo. Foi uma ação de defesa, né, do dinheiro público, de fiscalização do dinheiro público, né, de denúncia das irregularidades. Então, por conta de tudo isso, eu me preparei e estou preparado, né, para ser prefeito da cidade de Maringá. E como também uma ação muito efetiva minha foi com relação ao transporte coletivo. Em 2011, quando foi feita aquela proposta do prefeito de licitação, denunciei as irregularidades, direcionamento, né, e hoje o GAECO, né, tem aí uma ação de indícios de fraude naquela situação. E nós mostramos que, de fato, havia muitas irregularidades. E participei da CPI do transporte, onde apontei várias irregularidades, inclusive uma tarifa superfaturada de 20 centavos, que não foi questionada até hoje pela prefeitura, aquele meu relatório. Além da defesa das casas geminadas, que eles queriam ter proibir as pessoas de construir. Então, é um histórico aí de 12 anos de muita luta em defesa da população. Por isso, eu tenho totais condições de ser o prefeito da nossa cidade. Com relação às propostas, nós temos 4 eixos. Nós temos o eixo da gestão democrática, transparente e eficiente, de desenvolvimento sustentável, orçamento e infraestrutura e também desenvolvimento com garantia de direitos. Nós vamos, na gestão, reduzir os cargos comissionados. Hoje nós temos, o prefeito pode nomear 515, hoje nós temos 340 cargos comissionados que custam 25 milhões de reais ao ano. para o município. Nós estamos fazendo uma estrutura administrativa que nós vamos propor que vai reduzir para um terço esse número de cargos, que pode custar em torno de 10 milhões. Vamos economizar, em um mandato, 60 milhões de reais só em cargos comissionados, que poderão ser investidos em outras áreas necessárias, como valorização do servidor público, mas principalmente para acabar com as filas das consultas especializadas. Na área do meio ambiente, nós vamos implantar a coleta seletiva em toda a cidade. Vamos assumir o serviço público. Eu entendo que o serviço público de coleta ele pode ser público, eficiente, mais econômico. Nós vamos implantar a vamos modernizar a coleta. Né? Nós vamos instalar os contêineres na cidade, onde as pessoas vão separar o lixo orgânico do reciclável. Né? Vamos dar maior segurança para os coletores e você não vai ter aquela questão do lixo estar na frente da casa. Né? Nós vamos estar modernizando essa coleta, implantando a coleta seletiva em toda a cidade, revitalizar os parques e praças, né? Levar o Wi-Fi também para os parques e praças e também levar cultura, esporte, lazer para todos os bairros de Maringá. Na área da segurança, nós vamos valorizar e capacitar e equipar a Guarda Municipal, inclusive com armas. Nós vamos fazer uma Guarda Municipal humanizada, nós vamos descentralizar, vamos ampliar o número de guardas e eles vão atuar nos bairros, para dar a sensação de segurança para a população. Paralelo a isso, né, implantar novas câmeras de segurança e um centro de monitoramento que, de fato, vá funcionar. A nossa proposta de segurança também tem uma outra frente que é na prevenção. E a prevenção é criar políticas públicas, né, que dê opções para a criança, para o adolescente, para o jovem, para que eles não fiquem à mercê da marginalização e da drogadição. Na questão do transporte, nós vamos, né, queremos fazer uma auditoria no contrato. A gente sabe que é difícil você quebrar o contrato, mas vamos fazer uma auditoria no contrato. Nós vamos implantar e priorizar o transporte coletivo, implantando os corredores e as faixas exclusivas dos ônibus. Isso vai dar uma maior agilidade, né? Porque hoje nós precisamos ter qualidade e preço justo, né? Preço acessível para o usuário. Você tem que implantar os terminais regionais, fazer os corredores exclusivos e as faixas para os ônibus. Você fazendo isso, as viagens vão diminuir, a qualidade vai aumentar e certamente as pessoas vão optar pelo transporte e não pelo carro. E, consequentemente, a tarifa vai diminuir. Na área da saúde, nós queremos acabar com a fila do sofrimento. Hoje existem muitas pessoas, milhares de pessoas esperando consulta especializada, esperando um exame, esperando uma cirurgia. É inadmissível que uma pessoa fique 5 anos para fazer uma cirurgia de varizes, como a gente já apresentou em um programa nosso. Então nós vamos também fazer essas contratações para diminuir e acabar com essa fila e também nós vamos investir na prevenção, né, aumentando as equipes de saúde da família, que hoje não atende toda a população, a cobertura hoje é 74%. Então vamos valorizar essas equipes, né, o agente comunitário, valorizar o servidor. Enfim, nós pretendemos, com todas essas propostas, fazer uma gestão que de fato possa melhorar a vida das pessoas, né, que possa ter como foco a pessoa, o ser humano, né, para que que as famílias possam viver mais felizes. Então são uma série aí de propostas também na área da educação. Nós vamos querer voltar com as eleições diretas para escolha dos diretores das escolas, criar novas, construir novas creches. Hoje nós temos uma fila de quase 2.000 crianças que precisam de uma vaga e as mães acabam não podendo e os pais trabalhar por conta disso. E vamos também, na área da educação, reformular o ensino integral. Enfim, são várias ações que a gente pede para que a população possa acompanhar as nossas propostas, né, pelo rádio, pela televisão, nos debates, né, que de fato a única alternativa que nós entendemos que vai mudar de verdade essa cidade, experimentar um novo modelo de cidade que seja feito para as pessoas, é a nossa.
Eu queria aproveitar, antes da gente passar as perguntas para os nossos ouvintes, a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o senhor que tem uma longa experiência no Legislativo Municipal, sabe que é uma relação vital para que se possa criar condições de governabilidade. Como é que seria a sua relação, caso prefeito, com o Poder Legislativo, para que pudesse viabilizar as propostas que o senhor falou?
É valorizar e respeitar o Poder Legislativo. Hoje, infelizmente, nos últimos 12 anos, o Poder Legislativo não tem sido respeitado. Um pouco por conta até de que parte dos vereadores acabam não se dando respeito. O vereador é eleito para ser independente e para lutar por aquilo que é melhor para a população. E eu vou respeitar isso. E os vereadores podem ter certeza que nós não vamos mandar nenhum projeto ruim para a população. E você mandando projetos que serão bons para a população, nós queremos ter a Câmara Municipal como parceiro e certamente os vereadores vão estar apoiando.
Agora eu queria abrir para os nossos ouvintes, começando pela nossa ouvinte, a Kate. Ela coloca o seguinte, ela pergunta ao candidato o que leva o senhor a acreditar que após empossado como prefeito assumir a prefeitura da cidade, como é que o senhor vai viabilizar as suas propostas? Como é que tudo isso que o senhor colocou pode se transformar em ações concretas diante do ambiente que a gente está vivendo hoje?
Olha, através de uma gestão transparente e eficiente. Eu tenho, já citei um número aqui com relação aos cargos comissionados. Só aí nós conseguiríamos, vamos conseguir aí uma economia de 60 milhões aproximadamente num mandato de 4 anos. Paralelo a isso, nós temos essa a questão da coleta seletiva. Se a gente assumir só, o município quer pagar 16 milhões a mais, né, num serviço que pode ser público. Só aí são mais de 60 milhões de reais num mandato também, ou seja, são 120 milhões. Nós vamos reformular, nós temos o controle interno, nós queremos criar e transformar em controladoria geral, ampliar o número de pessoas, né? Hoje o Observatório Social faz um trabalho muito importante e o Observatório ele vai ser importante para nós, mas não vai necessitar porque nós vamos ter um controle, uma controladoria geral que vai fazer esse trabalho, não vai passar nenhuma licitação sem uma averiguação e certamente nós vamos economizar muito, né, nas contratações de licitações, nas compras de produtos, e essa economia certamente vai gerar em benefício para a população. Então nós temos como economizar, eu digo, eu sou contador, conheço o orçamento, e se a gente priorizar esses investimentos, eu digo que dá para fazer muito mais do que está sendo feito com o mesmo recurso que nós temos hoje.
O Vitivagner é o tema que o senhor já acabou falando dele agora há pouco, mas eu queria retomá-lo na ótica do nosso ouvinte, que diz o seguinte: ele tem uma filha, ele é que está na fila de espera de uma creche de Maringá para o período integral. E a secretaria informou que são 18 crianças na frente só desta escola e não tem previsão, né, para sair esse ano. Qual é o posicionamento do senhor em relação ao período integral nas escolas?
Olha, nós entendemos que é importante o período integral, só que eu entendo que tem que ser reformulado. Reformulado, a criança, nós temos que dar outras atividades nas escolas, que não só a criança fica de manhã com os professores, à tarde também elas ficam com os professores, embora com outras atividades. Vai ser isso? Vai ser importante? Sim, vai ser importante, mas nós queremos levar além disso, né, levar atividades culturais, né, nesse contraturno, para que tenha atividades culturais com as crianças. Preparar eles, né, como cidadã, levar atividades esportivas e recreativas para eles também. Enfim, há uma possibilidade da gente fazer uma reformulação e é importantíssimo, né, que a criança tenha essa opção, mas a gente amplie, né, a oferta de ensino, né, e de educação para essas crianças, mas que capacite elas para o futuro e para a vida.
O nosso ouvinte, o Tom, ele diz o seguinte: quais as ações para o restaurante popular? Então, não, o Wagner. O Wagner, então, daqui a pouco a gente vai entrar com a pergunta dele, mas o Wagner pergunta o seguinte: o projeto para o restaurante popular, existe uma possibilidade de abaixar o preço?
Olha, o preço hoje eu acredito que já é um preço acessível, mas nós podemos sim, porque aquilo que a gente diminui para a pessoa, o município acaba assumindo. E eu acredito que é possível a gente fazer um estudo nessa e viabilizar isso, né, para que mais pessoas possam ter acesso ao restaurante popular, que é um ótimo programa que veio do governo federal e que o município acabou assumindo. Tem a contrapartida do município e nós vamos fazer esses estudos certamente para aquilo que for possível viabilizar para que mais pessoas tenham acesso, nós vamos fazer com certeza.
Agora sim, vamos à pergunta do Tom. O Tom pergunta o seguinte: quais as ações que o senhor fará para que se tenha o que se chama de gestão democrática em Maringá?
A gestão democrática é voltar o orçamento participativo nos bairros, ouvindo toda a população. Aquilo que tinha em 2001, na época do prefeito José Cláudio, nós vamos para os bairros, né, e ouvir a população de todas as necessidades que elas têm. Não é só ouvir. Ouvir aquilo que é possível já na semana seguinte fazer, que são pequenos serviços que dá para fazer imediatamente. Aquilo que é questão de obras, vamos estar discutindo, colocando no orçamento. Quem vai decidir, vai governar com a gente é a população. Né? A Constituição garante isso. O prefeito é eleito, mas ele precisa governar e construir a cidade junto com a população, junto com as entidades, junto com todo o segmento representativo da nossa cidade. Não é fazer de conta, né, que volta espaço cidadania. Nós vamos fazer realmente e as pessoas vão ter esse espaço e as audiências públicas vão ser feitas em horários que as pessoas possam participar.
Master Plan é um projeto que o senhor tem acompanhado, inclusive os vereadores foram convidados, né, porque o senhor está
analisando. Participei lá agora há pouco.
A opinião do senhor sobre o Master Plan e a participação da sociedade civil organizada na sua gestão?
Importantíssimo, inclusive, assumir esse compromisso lá, que dentro dessa gestão democrática nós vamos ouvir, vamos para os bairros, ouvir toda a população, mas vamos ouvir todas as entidades, inclusive o CODEM, a SIM, e certamente tudo aquilo que for bom para melhorar a vida das pessoas, nós vamos incorporar no nosso programa de governo.
O senhor tem um minuto e meio, que eu queria que o senhor encerrasse, fechasse a conversa conosco aqui.
Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, Gilson, a você, a todos os ouvintes, né, e a CBN por esse espaço. Dizer que é uma campanha que a gente está muito confiante, porque pela experiência que eu tenho enquanto, nesses 12 anos de vereador, por tudo aquilo que a gente já lutou em defesa da população, nós temos consciência de onde precisam ser feitas as intervenções. Nós temos consciência de como se deve governar uma cidade, aonde deve, quem deve ser valorizado, e principalmente, quando a gente fala dessa gestão democrática, queria enfatizar isso, nós queremos, de fato, fazer com que a população participe. Quando eu falo das audiências públicas, nós temos quando o município atualmente, nesses 12 anos, o orçamento ia para a Câmara, eles fazem uma audiência pública no último dia de setembro, às 2 horas da tarde. Nós vamos fazer a construção do orçamento público, vai ser feito junto com a população, junto com as entidades. Nós vamos fazer as audiências públicas em horários que as pessoas possam participar, depois do horário de serviço, nos finais de semana. Enfim, nós vamos valorizar essa participação popular. E nós queremos fazer um governo para as pessoas. Fazer um governo para as pessoas é valorizar elas. Que os espaços públicos são importantes, mas eles só são importantes se as pessoas puderem usufruir deles. É isso que nós queremos fazer, que as pessoas sejam felizes vivendo nos seus bairros, né, e na sua comunidade, que a gente vai ter muitos projetos e programas para as famílias. Enfim, nós queremos fazer um governo que, de fato, e construir junto com toda a população, mas que seja para valorizar o ser humano. E para mudar de verdade, né, vote 13, Humberto Henrique. Obrigado.
Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. E lembrando que nós estamos na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Semana que vem, mais 4 candidatos estarão aqui no estúdio da CBN falando sobre seus projetos, suas intenções para a prefeitura da cidade.